A sessão já vai começar.
Fala, amantes da sétima arte, sejam todos bem-vindos a mais um filme nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, eu vou falar de um filme muito bacana aqui, muito legal, de um ator que eu acho que a grande maioria das pessoas gostam demais, que é Jackie Chan. E o filme de hoje, a gente tem que começar com provavelmente o melhor filme da década de 80 desse grande ator, que é Police Story, A Guerra das Drogas. E pra falar desse filmaço comigo, né, tá aqui ele. Fazia um tempo que eu não gravava com ele. A última vez que gravei com ele foi lá no Gibi Nosso de Cada Dia, um episódio bem antigo lá do começo do podcast, nosso querido Lucas Nogueira. Seja bem-vindo, meu velho.
Fala, Léo. Eu que agradeço o convite, ainda mais pra falar de um filme, de um clássico, né? Um grande clássico do Jackie Chan, que é o Police Story. E vamos nessa, tô muito contente de estar aqui participando novamente.
Ah, bacana, cara. Muito bom. É isso aí, querido ouvinte. Então aí, ó, se ajeita no sofá, já faz a pipoca, que o filme nosso de cada dia já vai começar. É isso aí, Police Story é um dos filmes mais importantes da carreira do Jackie Chan, talvez o mais, né? Muitas pessoas gostam de separar a carreira do Jackie Chan em fases, né? Porque antes da gente falar do filme, é sempre bom a gente dar uma contextualizada no querido ouvinte, né? Se o querido ouvinte ainda não conhece a figura Jackie Chan, né? Porque às vezes o ouvinte pode ser mais novo tal, e tudo mais. Uhum. O Jackie Chan hoje já é um idoso, né? É. Mesmo ele sendo ainda um bom ator, ainda encarar um pouquinho de filme de ação de vez em quando, o Jackie Chan já é um sexagenário, né? E o Jackie Chan, ele ficou muito conhecido no mundo dos filmes de ação por ter, além dele ter um estilo próprio de filmagem que ele foi adquirindo com o tempo, né? Ele trabalhou com muita gente grande na Golden Harvest, ele aprendeu muita coisa, ele foi dublê e tudo mais, ele também, ele criou um estilo próprio, não só de atuação, mas também um estilo próprio de fazer suas cenas de luta, né? Uma coisa que é interessante a gente falar sobre o Jackie Chan, é que o Jackie Chan, ele tem uma história muito curiosa com relação às artes marciais, né? Porque, embora os filmes do Jackie Chan tenham lutas e tudo mais, é muito importante frisar que nesse período dos anos 80, ele estava no auge do corpo dele. Então, além dele ter ficado famoso por ser o dublê de suas próprias cenas de ação, né? É o domínio de artes marciais do Jackie Chan, o domínio corporal dele é absurdo. O Jackie Chan, ele é da Ópera de Pequim, ele foi uma das crianças, cresceu dentro da Ópera de Pequim. Ele desde criança ele começou lá dentro, ele começou também com outros dois atores de artes marciais muito famosos, diretores de artes marciais muito famosos, que é o Sammo Hung, né, que logo vou trazer filmes dele aqui pra gente falar no filme Nosso de Cada Dia, e o Wen Biao, eles são conhecidos como os Três Irmãos, né. E existem vários filmes do Jackie Chan onde que esses dois camaradas também estão com ele, tipo Dragões Pra Sempre, entendeu? E outros filmes, Projeto China, então tem vários filmes que eles contracenam juntos. O Jack sempre trouxe esse pessoal pra estar contracenando com ele. Só que o Jack, ele começou ali na metade dos anos 70 pra frente, começou primeiro como dublê, depois ele passou a ter seus papéis em filmes, e depois ele começou a ser protagonista dos seus filmes ali no fim dos anos 70, por exemplo, com filmes que eu também pretendo trazer aqui, como Snake in the Eagle Shadows, né, ou também o primeiro Mestre Invencível, né, que é aquele luta bêbado, uhum. O grande mestre do Kung Fu, vários desses filmes tem na Prime Video hoje, pra galera aí que assina Prime Video, vários esses filmes tem lá e remasterizados do Jackie Chan. Quando a gente chega em Police Story, que é no ano de 1985, o Jackie Chan, ele era, de certa forma, um ator conhecido em Hong Kong, já tinha atuado com alguns bons filmes, como esses que eu citei. Tem vários outros.
Já tinha, inclusive, dirigido e escrito muitos filmes, inclusive.
É, na verdade, o primeiro filme dirigido por ele é o Police Story. Ele começa dirigindo, é o primeiro do estúdio dele, né? Do Golden Way, né? Que é aquele estúdio que ele monta dele. Ele monta um próprio esquema dele. Os outros filmes ele coordena, por exemplo, ele filma, coordena a coreografia, mas todo o poder executivo e de direção não ficava só com ele, ele tinha que dividir com a Golden Harvest. A Golden Harvest, ela meio que se privou depois que o Jackie Chan morreu em 73 tal, e tudo mais, e ela tinha sido coprodutora do Operação Dragão junto com a Warner na época, a Golden Harvest meio que começou a ficar meio esperta com os atores. Como a gente já citou aqui no episódio do Operação Dragão, o Bruce, ele bateu muito de frente com o Roman Shaw naquela época, né? Porque, eu quero ter controle aqui. Não, mas você é só ator, esse controle é nosso. Então, a partir daí, todas as estrelas de artes marciais que a Golden Harvest teve nesse período, a Golden Harvest se assegurou de conseguir controlar esses caras para não ter nenhum tipo de problema. Nesse período, nesses vários filmes que o Jack fez antes de Polystory, o Jack, toda a coreografia era com ele, todas essas paradas ele não deixava de ficar em cima, mas ele não tinha o controle total, tipo, eu quero explodir um carro ali. Não era sempre que ele podia explodir um carro ali, né? Então ele tinha que meio que ficar controlando ele não tinha ainda 100% das ideias, ele tinha ideia na cabeça, mas ele não podia executá-las 100%. O Policy Story é o filme que ele executa pela primeira vez 100% das ideias dele. E depois daí vem aquela saraivada de filme de ação, um absurdo, né? É. Que ele faz, né? Depois vem lá Operação Condor, um monte de filme que ele fica com o Armadura de Deus, né? Que é a primeira parte da Operação Condor. Então, tipo assim, vários outros filmes. Depois, o Jack domina completamente a situação dentro do cinema. Vale lembrar que aqui no Brasil, esses filmes do Jack Chan, quando chegaram pra nós, eles vieram junto com a era kickboxing aqui, né? Os filmes do Jack Chan não fazem parte da era kickboxing, porque eles são antigos, mas como aqui no Brasil era um país atrasado, você foi, na verdade, mas ali nos anos 90, a gente tinha hiatos de 5 a 6 anos de um monte de coisa. Dos filmes orientais, aumentava-se muito mais ainda, né?
É verdade.
E aí, eu vou perguntar agora pro Lucas, quando é que foi a primeira vez que você assistiu, né, o Police Story, né, se foi nessa época aí da sessão kickboxing ou do Força Total na Bandeirantes, ou se você assistiu depois ou antes, como você conheceu o Jack Chan e Police Story?
Eu assisti, é até interessante falar, porque eu ia até comentar isso que você falou, né, eu assisti nos anos 90, né, na sessão da tarde, e realmente tinha esse delay, as coisas demoravam pra chegar, então assim, muitas das minhas referências são inclusive referências da galera dos anos 80 também e tal, porque era o que chegava, e nessa época chegou vários filmes incríveis, né, tantos que inclusive já são episódios aqui do filme Nosso de Cada Dia e vão ser também, como o próprio Grande Dragão Branco e tal. E o Policy Story foi um desses filmes. Na verdade, você até comentou no episódio lá do Operação Dragão, dessa coisa de que misturavam todas as artes marciais no karatê. E na minha infância era meio que isso. Então, todas as crianças, a gente menino, a gente assistia os programas e depois a gente ia comentar no colégio e tudo mais. E isso gerava umas febres e tudo mais. E uma delas foi o karatê. E diferente da galera dos anos 80, que era mais por conta do Karate Kid, a minha geração era muito por conta do Jack Chan. Que nem era karatê, né? Era Kung Fu.
Sim.
Mas, enfim, na nossa cabeça era karatê. Então, virou uma febre de criança querendo se matricular em escola de karatê e tudo mais. E numa dessas, eu assistia muito filmes de Jack Chan. Meu pai gostava muito de filmes de Jack Chan. E a minha grande base de filmes nessa época eram os filmes que meu pai gostava. Então eu assistia junto com ele. E meu pai gostava muito de filmes de luta, faroeste e tudo mais. E aí, eu assistia sempre filmes de Jack Chan. O Jack Chan é um dos meus primeiros ídolos no cinema. Eu sempre falo, Jack Chan, Jim Carrey e Adam Sandler. São os meus primeiros ídolos, assim.
Que trio, hein?
E aí, inclusive tem a questão similar entre eles, que é o humor, né? O Jack Chan é gênio nisso. Mas numa dessas, na sessão da tarde, eu assisti o Policy Story e foi aquela coisa de explodir minha cabeça, né? E quando a gente é criança, a gente não foca tanto na história, né? A gente foca mais no visual, no gráfico. E esse é um filme, talvez um dos filmes do Jack Chan que mais gráficos, né? Nesse sentido, assim.
Sim.
É um filme de bastante coreografias e tudo mais, tanto é que o roteiro foi montado em cima da coreografia, né, das coreografias que o Jack criou, e foi assim, minha primeira experiência com o Policy Story, e gostei bastante, e o filme, desde então, eu acabo reassistindo, e foi uma delícia, inclusive, reassistir agora pra poder gravar esse podcast. É um filmaço, cara, de verdade.
É muito interessante, né, eu assisti ele também nessa época, nos 90, pela primeira vez, né, e, se não me engano, esse é um dos poucos filmes do Jack que passou na Globo nesse período, se não me engano, porque eu lembro de ter assistido ele na Globo. E quando eu vi pela primeira vez esse filme, eu já tinha assistido outros filmes do Jack, né, eu já tinha assistido O Mestre Invencível 2, que já é um filme já anos 90, inclusive, inclusive. Uhum. Já tinha assistido Arrebentando em Nova York, que tinha, que tecnicamente é a explosão ocidental do Jack, é Arrebentando em Nova York. Eu já tinha assistido na Band, por exemplo, o Detonando em Barcelona, que é de 84, né, que é de um ano antes, uhum. que inclusive é um filme que eu vou trazer aqui, inclusive ele tem a melhor luta final do Jack Chan em todos os seus filmes, né, que é até melhor que outros filmes aí que a galera geralmente coloca, mas é o filme mais técnico em combate. Só que todos nesses filmes, quando eu pego pra lembrar de Police Story, o Police Story, ele me pega muito mais por causa do nível de adrenalina do filme, uhum. né, a gente pega vários filmes do Jack, com o tempo ele foi aprendendo a mesclar melhor a ação com a comédia, né, dentro do filme, porque assim, uma coisa a gente pode falar assim, hoje, quando a gente compara os artistas estrangeiros, né, porque a gente é muito acostumado com artistas norte-americanos, quando não são norte-americanos, quando não são ingleses, ou quem sabe europeus, mas quando a gente vai pro continente asiático, em sua maioria, fica muito difícil pra gente definir quem é bom ator ou não é bom ator, porque a gente não conhece contextos de atuação deles, né? Uhum. O Jack, principalmente, eu creio que ele conseguiu ganhar o Ocidente por ele conseguir atuar de uma forma muito, muito peculiar, que se diferencia de qualquer uma das atuações que a gente conhece. Então, por exemplo, ele nem é tão chinês na sua atuação, ou seja, ele não é caricato, né? Você pega o próprio Sammo Hung e o Yuen Biao atuando, você vê que eles são caricatos. O Jack não, o Jack ele é natural daquele jeito. Então, tipo assim, você vê que ele é ele o natural. Quando ele vai lutar, ele cria coreografias com o ambiente, isso é um padrão, né? Que ele sabe criar coreografias com o ambiente, mas ele também, naquele período que ele tava no cinema de Hong Kong, ele criava coreografias muito mais contundentes. Tanto é que o Police Story, se a gente for comparar por violência, ele é um dos filmes mais violentos do Jack Chan nas porradarias, entendeu? Uhum. Porque ele tem, pô, o maluco atropelando outro com moto, jogando o cara de longe, caindo de costa no como que diz lá, na escada rolante, tem um monte de cena assim.
É o chamado Glass Story, né? O pessoal fala.
Isso, é Glass Story. Nossa, quebra vidro pra caramba nesse filme. O Jack se machucou pra caramba nesse filme, né? Ele sempre se machucou muito, né? Porque isso é, uhum. é o ossos do ofício pra ele, né? Mas o Policy Story em si, a minha maior lembrança dele, né, antes, eu reassisti ele esses dias pra gravar o cast, né, reassisti com meu filho nunca tinha assistido filme nenhum do Jack Chan, adorou, já tá pedindo pra assistir mais, né, mas o Jack Chan tem uma magia, né, isso daí é a atuação dele, a dublagem nacional também ajudou muito a fortalecer a figura do Jack Chan, né, a gente sempre fala que a dublagem nacional é excelente, mas quando você pega que eles conseguem subir um nível a mais das coisas é bem legal, né? E o Jack Chan, ele tem uma marca em Hollywood que todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa que é reconhecida hoje, é chamada para um monte de projetos. Ele é embaixador do Unicef. Tem um monte de coisa hoje. O Jack Chan, ele se tornou uma lenda.
É um carisma absurdo, né, que ele tem.
Né? E Police Story é um filme que ele tem um enredo simples, né? Quando a gente para pensar, né? O Jack, ele deu um foco total, bem falado pelo Lucas, o filme, ele é montado em cima da coreografia. Então, o Jack queria, ó, eu quero uma perseguição aqui, eu quero carros destruindo uma favela aqui, eu quero... Então, ou seja, o filme foi montado ali e a partir dali o roteiro foi sendo adaptado dentro, né? Como eu disse, o primeiro filme de controle total do Jack tá aí. Uhum. E esse filme, ele tem um roteiro muito simples, né? O Jack, nesse filme, ele vive o policial Shan Kakui. O Shan Kakui é um policial honesto, de uma força especial da polícia, que tá atrás de traficantes de drogas. O filme começa com a operação, né? Obviamente eu não vou resumir o filme, vocês já sabem, né? Eu só vou contar o enredo básico e eu e o Lucas vai pincelando o filme. E no primeiro embate que eles têm contra esses bandidos, que eles vão começar uma operação para capturar esses bandidos, essa operação falha, ela não dá certo. Embora o resultado final seja satisfatório, a captura do bandido, uhum. né, a forma como foi tudo orquestrado, foi uma bagunça toda, né, meio que deu um descrédito para os policiais. E depois, por uma manobra dentro dos tribunais também, os vilões são inocentados. Então, o Shan Kakui, ele fica naquela sinuca de bico, né, de ter tentado prender alguém, né, e depois ele tenta resolver isso com as próprias mãos, tá? É lógico que durante o filme acontecem as reviravoltas, né, acontece um monte de coisa, né, mas hoje, eu e o Lucas, a gente só vai falar por que você deve assistir né, Police Story. Então eu vou perguntar, Lucas, assim, falando em primeiro lugar, né, vários vilões de vários filmes do Jackie Chan, né, tem contextos diferentes para vários filmes, né, isso é uma grande facilidade. O Jack fazia, nesse período dos anos 80, de 2 a 3 filmes por ano, tá? Então no ano de 85, fora Police Story, o Jack fez mais 2 filmes. Eu não tô com eles aqui agora, mas é mais 2. Eu lembro que em 85 tinha mais 2 filmes que saíram dele.
Inclusive, boa parte do Police Story se passa à noite porque ele tava gravando outro filme ao mesmo tempo.
Isso.
E aí tem a curiosidade de que esses outros filmes não eram da produtora dele, né? Como você falou, o Police Story foi o primeiro.
Exato.
Então ele gravava outro filme e aí de noite, por conta própria, ele ia gravar o dele, né? Pela produtora dele. E aí o filme tem essas, a maioria das cenas é à noite.
Ó, bem lembrado por você. E é importante a gente citar. Embora o Jack tenha a Golden Way, né? Que era a produtora dele, que tava trabalhando com a Golden Harvest pra esse filme, muitas produções do Jack também são coproduções com empresas estrangeiras. Era muito comum a gente ver filmes do Jack com vários ocidentais, né? Tipo, europeus e tal e tudo mais. O Jet Li fez muito isso também ali no fim dos anos 80. Vários filmes, filmes collab com outras empresas de outros países, que naquela época eles viam um mercado muito promissor no cinema oriental. Então era bem comum ter. E bem lembrado pelo Lucas, né? O Jack Chan, como ele gravava os 3 filmes, só que não era tipo assim, acabava um filme e gravava outro. Não, eles gravavam tudo de uma vez. O cinema de Hong Kong nos anos 80, ele foi muito explosivo, né? Em 85, só pra vocês terem noção, saiu também o famoso Justiça em Dose Dupla com a Michelle Yeoh e a Cynthia Rothrock, que é um dos maiores filmes de ação já produzidos em Hong Kong, né? E foi o expoente, né? O filme pilar do estilo Girls with Guns, né? Foi ele que começou o filme de heroínas berés em Hong Kong, né? Que, de policiais e tudo mais. Inclusive, né? O Justiça em Dose Dupla é um primeiro de uma quintologia de filmes desse estilo, né? De filmes. Que também eu vou trazer aqui no filme nosso de cada dia. Daí vocês, filme, assim, desses daí que marcaram época, vocês podem ter certeza que vai tudo sair aqui. E bem lembrado, muitas cenas são à noite nesse filme, né, cara?
É.
E os vilões desse filme são assim, de certa forma, algo meio que esperado, né? Pô, são traficantes... Que conseguem colocar dinheiro pra polícia, aquela parada toda. E o legal é que esse filme, né, o Mr. Chu, né, que é o vilão do filme, né, que é o traficante, é feito pelo grande Shaw Yuen, que é um ator aí de filmes de luta da Shaw Bros, todo, tipo assim, ele é um ator bem conhecido, né, e aceitou fazer o vilão nesse filme com o Jack, né, ele considerava um prazer estar trabalhando com um dos maiores atores em ascensão ali do cinema de ação de Hong Kong. E ele deu a vida a um bandidão muito legal, muito caricato, né, de estilo um mafioso nos moldes americanos, aquela parada que dá aquela risadinha quando tá livre e tudo mais. Aí eu queria saber de você, Lucas, você gostou dos vilões desse filme? O que você acha, assim, não só do Mr. Chu, mas também dos capangas que trabalhavam com ele? É que ele tem, por exemplo, o capanga, uma principal do filme que faz com ele, né, no caso, né, que ele faz o Ko, né, que é o nome do capanga, é feito pelo Feng Qian, que é um grande artista marcial aí, vários filmes da Shaw Bros também, ele foi protagonista de muitos filmes da Shaw Bros também, ali de Kung Fu nos anos 70. O que você achou desse filme?
Cara, eu realmente, é curioso, né, ele realmente tem esse estilo mafioso mais que a gente conhece, gangster, né, americano e tal. Eu achei ele caricato na medida certa pra esse tipo de vilão. E, curioso, eu não sabia que ele era artista marcial, né? Como você falou aí.
É.
E, porque ele não tem cenas de luta, basicamente, nesse filme, né?
Uhum.
Mas eu, inclusive os capangas também, eu adorei. Porque eu acho que um dos grandes trunfos é que boa parte do elenco eram de escola de dublê também, né? Assim como,
sim,
como o Jack Chan. Então, todos eles têm uma atuação muito, muito boa. Eu acho que eles entenderam bem a coisa do Jack Chan. O Jack Chan tem aquela coisa que eu acho maravilhosa, que é de aproveitar o cenário, né? Não só nas cenas de luta, ele realmente gosta de aproveitar o cenário na atuação dele. A atuação dele é bem física. E o vilão, tô me segurando aqui pra não comentar sem dar spoiler, né? Mas ele tem uma atuação muito de sabe o vilão de filme de tribunal? Aquele cara de filme de tribunal, é porque tô me segurando pra...
Não. Aqui o ouvinte sabe, é tipo assim, o que a gente pincela no filme, tendo spoiler não, você pode ficar tranquilo, tá? Pode falar.
Então tá de boa. Porque ele é também um vilão bastante inteligente. né? Ele, no final das contas, depois, ele acaba meio que virando o jogo,
uhum.
né? Pro Jack Chan, né? O Kakui.
Uhum.
E ele tem uma... Ele tem essa aura mesmo de boys, sabe? Principalmente de anime, assim.
Sim.
Ele tem essa aura bem forte, bem marcante. Ele tem essa coisa de líder. E eu gosto como ele pega a... Como não, esqueci o nome da personagem.
A Celina. A Celina.
A Celina.
Uhum.
Eu gosto quando a forma como ele ameaça a Celina, da forma como ele... Você vê que ele tem camadas, né? Como que ele não quer fazer tantas coisas também ao mesmo tempo. O pessoal fala, não, a gente dá um jeito nela. Ele não quer. Então, assim, a parte dos vilões eu realmente achei muito boa. A dele, do Sr. Shu, mas principalmente dos dublês em ação. Porque as lutas são... maravilhosa, de verdade.
Bem citado por você, esse elenco todo, a grande maioria, são amigos do Jack, diretamente da ópera, tá? São caras que já trabalham com ele desde os primeiros filmes, né? A gente tem, por exemplo, né, aquela cena da Celina, né? A Celina, né, pro querido ouvinte, só pra entender, durante a ação, a Celina é uma das mulheres capturadas, né, e colocada sobre um programa de testemunha, de proteção a testemunhas, e o Sean Kakui, né, o Jack Chan tem que proteger ela, né, e ao mesmo tempo tentar arrancar informações, né? Tem uma cena muito curiosa que ele quer convencer ela de que ele tem que ser protegido por ela, então ele arma com os colegas da delegacia de fingirem que vão tentar matar ela pra ele chegar lá e salvar ela, assim, né? E todo mundo se convencer de que... e ela realmente se convencer de confiar nele e acabar passando informações. O ator que faz esse assassino de mentirinha, né, no caso, é o Mars, né, cara? E o Mars, ele é um dos artistas mais conhecidos de artes marciais também lá em Hong Kong e tá numa grande maioria de filmes. O Mars, ele provavelmente deve ter feito mais de 120 filmes na carreira dele.
Caramba!
Como coadjuvante e tal e tudo mais. O Taibo também é um cara que tá em vários filmes com ele, né? O Benny Lai, são atores aí de filmes de artes marciais e dublês que estão sempre com ele. O Kent Tong também, que faz o policial corrupto.
Uhum.
Então, assim, são personagens que estão sempre com ele. Por exemplo, o Bill Tung, né? Que faz o chefe Wong, por exemplo, lá. O Bill Tung tá em trocentos filmes do Jack Chan,
uhum.
né? E sempre como um delegado de polícia, um capitão do exército, alguma parada assim, né? Então, tipo assim, são artistas que atuam muito com ele. A namorada do Sean Kakui no filme,
a May, né?
Que faz a May, né? A Maggie Cheung. A Maggie Cheung já fez vários filmes com o Jack, já fez filmes com o Jet Li, tem filme com o Donnie Yen também, entendeu? E o Jack, ele sempre agregou muito, trouxe muito essas pessoas com ele. E essa galera continua com ele durante um bom tempo, porque Police Story, pelo menos a história do Sean Kakui vai até, se não me engano, até o 4, né, com o Sean Kakui. Aí do quinto pra cima já é um outro personagem, eu não lembro se é o Sean Kakui ainda no quinto, porque eu acho que o quinto é o único do Police Story que eu não assisti. Eu assisti o do 1 ao 4, eu assisti todos.
É, mas acho que não é ele mesmo, não.
É, eu acho que ele já vive um outro personagem. E esse grupo de vilões que tá ali no elenco, esse elenco de apoio que trabalha com ele, a Brigitte Lin, né, que faz a Celina, a Brigitte Lin também tem vários filmes ali de Hong Kong, inclusive do Gears of Guns, tem um filme que ela participa também. Então, assim, são pessoas aí que sempre estiveram ali naquele meio, né, do cinema de Hong Kong, né? O próprio Feng Qian, que eu comentei agora aí, que é um dos caras que lutam muito bem, ele também, ele é um dos vilões também no filme da Michelle Yeoh, que eu citei há pouco, né, no Justiça em Dose Dupla. Então, tipo assim, são personagens que estão sempre atuando juntos, né? Uma coisa curiosa nesse filme, que fora as cenas belíssimas de ação que a gente vai comentar já já, a gente tem uma cena curiosa de tribunal, cara. E é uma cena que ela vai do sério pro cômico, de 0 a 100, assim, do nada, né? E é muito legal, porque depois o Jack, ele acaba pegando gosto em fazer mais cenas assim. Então depois a gente chega lá em Dragões Pra Sempre, tem uma cena de tribunal também. E eu achei curioso que a atuação, né? Porque o Mr. Chu, né? O vilão do filme, como todo bom gangster, tem um advogado que não presta também, né?
Que, aliás, atua muito bem também, né?
É, isso daí que eu te perguntar, você gostou disso?
Nossa, eu gostei demais do advogado. Eu acho que o advogado, pra mim, ele é mais vilão que o Chu, na verdade, né? Ele é bem vilão. Ele tem umas sacadas, umas trocas de olhares, assim, provocantes, né, provocativas com o personagem do Jack, mas eu gostei demais, ele é um advogado bastante inteligente ali no tribunal e um cara que tem sempre a solução, né, que se o Kakui não vai atrás do Sho por conta própria, ele não ia conseguir, a lei não ia conseguir botar o cara na prisão de nenhum, porque ele até brinca, né, o chefe depois do Jack até brinca lá falando pro superior dele, ó, na próxima você contrata ele como promotor, porque ele é realmente um advogado excelente, muito bem escrito, por sinal.
Ah, eu achei o bico nessa cena, né, engraçadíssimo, né, e são detalhes, né, que a gente, como eu vivo dizendo aqui, né, conforme a gente vai ficando mais adulto, né, e reassistindo esses filmes, a gente começa a pegar essas nuances, né, porque antigamente a gente tava mais interessado na pancadaria, aquela parada toda, mas esse detalhe do tribunal, ele define muito do filme, né, ele define muito da situação, aquela situação de impunidade, né, que é o que faz o Sean Kakui, que era um policial exemplar, né, inclusive ele é considerado um policial exemplar, ele é colocado em propagandas da TV, né, como um policial exemplar, o policial modelo da equipe especial da polícia de Hong Kong, aquela parada toda, e isso daí é meio que mexe demais com o brilho dele, né, porque ele fala, pô, pra que eu luto até agora, por que a gente treinou o tempo todo, por que a gente vai e fala na televisão que somos honestos, somos unidos e tal, e agora a justiça não faz a parte dela, né. Então, é isso, esse que é a grande virada do filme, né? Um detalhe importante desses filmes do Jack Chan, que não só do Jack Chan, mas a grande maioria dos filmes de Hong Kong, é que eles têm por padrão 1h30 a 1h40, né? Eles não são filmes de 2 horas, 2 horas e poucos, blockbusters que a gente está acostumado a ver aí no cinema ocidental. Só que é uma gama de informações, né? O pessoal fala, ah, roteiro simples. Cara, mas é aquela parada. Não é porque o roteiro é simples que ele é ruim. Ele é o famoso feijão com arroz bem temperado, bem gostoso, bem saboroso, aquela parada toda.
Exatamente.
E aí eu pergunto pra você, meu querido amigo Lucas, né? Por ser um filme policial e de ação, com pitadas aí de comédia, com encontros e desencontros, né? Porque assim, o Sean Kakui tendo que defender, por exemplo, uma testemunha que ele também tem que arrancar informações dela. E sendo uma mulher bonita, ele tem as situações com a namorada dele, que é a Meg, né? Que, a May, né? Que é a Meg Chung que faz. E a May, ela fica enciumada a princípio e tal. E isso daí dá o alívio cômico necessário no filme. Porque, assim, esse filme, como eu citei no começo, ele é um dos mais sérios do Jack. Parece que não, porque a gente tá acostumado com o Jack sempre mesclando isso muito bem. E com o tempo, chegou um período que ele conseguiu criar o equilíbrio meio a meio pro filme. O filme consegue ser sério, engraçado, com ação ao mesmo tempo. Nesse período, o Jack ainda tava encontrando o padrão dele. Então, esse filme acaba sendo um pouco mais sério. E o filme tem várias cenas de alívio cômico. Tem alívio cômico na polícia, tem esse alívio cômico desse desencontro com a namorada e tudo mais. Aí eu queria perguntar pra você, o que você acha da parte humorística desse filme do Jack Chan? Porque a gente sempre tem que colocar isso na mesa, né? Quando a gente vai falar dos filmes do Jack, a gente tem que pôr esse fator. O que você acha disso?
Cara, eu acho perfeito. Eu acho que o time cômico do Jack Chan, tudo bem que é um humor um pouco mais específico, né? Esse humor asiático, um pouco diferente, né? Às vezes até mais bobo. Às vezes não. Geralmente é uma coisa mais boba, mas eu acho o timing dele pra comédia absurdo. É só a gente ver todo o resto da carreira dele, né? O pessoal adora o Hora do Rush, o Bateu com o Rei e tal, enfim. Mas aqui tem um time muito bom. Tem a piada besta do bolo, que eles acertam o bolo na cara dele umas 40 vezes. Eu acho sensacional. É uma cena... Você vê que é coisa de atuação e direção mesmo, né? Porque é uma cena muito simples, é um texto muito simples. É uma coisa, uma pegada chaves, assim, sabe? De humor. E ele entrega. Ele entrega não só ele, como a Salina ali também na cena. A May, quando também requer. Então, é uma coisa de direção. E aí, eu quero dar muito crédito mesmo pro Jack Chan, porque essa é uma assinatura muito forte dele. E ele manda muito bem. Inclusive, você comentou antes, eu acho que o equilíbrio aqui nesse filme entre humor e ação, eu acho que é, pra mim, na minha opinião, é o melhor que o Jack Chan fez. Na carreira dele. É nesse filme aqui.
Cara, uma coisa que eu gosto também de pensar, né, com relação ao Jack, é que quando a gente compara com hoje, né, quando a gente fala alívio cômico, né, começou a virar tabu de cinema, né, por causa do efeito Marvel, né, o pessoal fala que se agora tem uma piada, a galera agora não pode gostar de piada mais no filme, né, a galera fica meio assim, né. E você usou um termo muito legal aqui pra gente definir, né, aquele humor do estilo Chaves, né, que quando a gente fala humor estilo Chaves, não é que é um humor ruim, é que é um humor simples, sincero, né? A situação, ela vem sozinha, né? Sem precisar ficar recorrendo a palavrões, ficar recorrendo a situações esdrúxulas, aquela parada. Uhum. São acasos, né? E isso daí lembra muito situações aí de sitcom, né? Aquela parada. Sim. De colocar a situação em si se torna uma situação engraçada por nada. Que nem a cena do tribunal, que ele ia mostrar a fita. Não, vou colocar a fita aqui que entrega tudo. Aí vai lá, a fita foi regravada por cima, aquele sonzão de rock, né? Então, tipo, é muito engraçado esse tipo de coisa, por causa da atuação também dos artistas ali de Hong Kong, porque eles têm muito esse esquema do caricato, né? Tipo, eles reagem à situação com o olhar, né? Muita careta, né? Eles têm muito disso daí. E o Jack, né? Essa medida que ele colocou, o horário que tem os alívios cômicos do filme, são em momentos muito pontuais, né? Uhum. Ele não exagera muito. A gente pode pegar filmes posteriores, como o Armadura de Deus, por exemplo. No Armadura de Deus tem uma sequência completa de comédia que dá uma enjoada, porque aquela sequência toda demora quase 15 minutos. Né? E aí você sente que atrapalha um pouco o roteiro do filme. Não que o filme seja ruim, o filme é excelente, mas você vê que dá aquela atrapalhada. Aqui no Police Story não, aqui as situações vão acontecendo, né? E como eu disse, né, com esse controle total, ele meio que tava por dentro. Eu acho que também por ser o primeiro que ele ia dirigir tudo sozinho, ele tava muito empolgadaço. Então você via que ele vivia o Shankakui com muita vontade mesmo, sabe? Os personagens se entregaram todos, você não vê má vontade. Vai ter filmes lá no futuro que você percebe má vontade em outros atores, né? Você pega o próprio City Hunter, que o Jack Chan reclamou pra caramba, do Richard Norton, que foi o primeiro filme que ele chamou o Richard Norton pra fazer com ele. O Richard Norton não tava muito afim, você tá ligado? Entendeu? De seguir as coreografias, de fazer. E o Richard Norton, todo mundo sabe. Olha a polícia passando aqui perto. É o guardinha noturno aqui. E o Richard Norton, todo mundo sabe que ele foi um ator expoente na era kickboxing e que também começou no cinema de Hong Kong. Então o Jack Chan ficou muito chateado com isso, de ter colocado, chamado gente pra trabalhar com ele, e aquelas pessoas não se dedicaram, entendeu? Então, infelizmente, até o Jack Chan meio que acabou sofrendo esse tipo de coisa na carreira dele. E aqui no Police Story, essas cenas, elas não são enjoativas, elas são, tipo assim, hilárias. Essa cena do bolo, ela é muito hilária, entendeu? O meu moleque rachava o bico, velho. Porque, cara, porque, tipo, o bolo ia parar na cara do Jack Chan por motivos, assim, normais, né? Não tinha uma forçação de barra pro bolo.
Não é forçado,
é. É, então, agora, a gente já cansou de ver piada de bolo forçada por aí em outros filmes, em outras séries e tal. Ali não, o acaso vai acontecendo o tempo todo e tudo mais. E fora essas cenas, a gente tem outras cenas cômicas, a cena lá deles todos dentro da delegacia, pede pra todo mundo sair, só fica ele com a Celina e fala assim, temos uma coisa muito importante pra falar pra senhora. Na hora que os caras saem, os caras só criam aquele, fica todo mundo quieto, assoviando, cria aquele... Cara, é muito Hong Kong isso, cara. Os caras têm muito desse...
Parece um esquete de humor.
Nossa, eles gostam muito de criar esse ar melancólico, não, esse ar tipo de suspense quando não tem suspense, sabe? É uma parada extremamente engraçada. E o legal é que nesse filme ainda a gente não tem tantas cenas humoradas no meio da luta, né? As lutas são sérias ainda aqui. Sim. Né? E aí, quando a gente vai pra esse âmbito de ação do filme, a gente chega naquele momento onde que a gente fala, cara, qual era o limite do Jack Chan no auge? Né? Porque a gente vê em Police Story algumas das cenas mais icônicas do Jack Chan. Inclusive, provavelmente, deve ter o stunt mais icônico dele, que é o do shopping, né? Que é o que ele... Ele teve, que foi um daqueles que ele disse que teve medo de fazer, que ele se machucou um monte e tal, mas ficou eternizado. E nesse filme começam a se repetir as cenas em outro ângulo, né? Toda vez que ele faz um dublê dele lá, toda vez que ele faz uma cena muito perigosa, a gente revê a cena de outro ângulo, né? E a partir desse filme ele começa a colocar em todos os outros filmes dele. Os anteriores, como não era controle dele, ninguém deixava ele fazer, né?
Inclusive, eu já vi muita gente reclamar dessa cena, né, do shopping, que ela mostra três cortes, né, de cena. Uhum. Que eu, se fosse o Jack Chan também arriscando minha vida daquele jeito, eu também ia mostrando tudo. Isso porque foi pouco, na verdade, né? Uhum. Porque, na verdade, ele utilizou 15 câmeras para gravar aquela cena.
Sim.
E vários ângulos, e não era só isso, né? Ele filmou em velocidade acima, em velocidade abaixo, velocidade normal. Ele queria pegar o máximo de formas possíveis daquela cena pra mostrar, e eu acho que ele mostrou até pouco mesmo, né?
Uhum.
Mostrar em três cortes.
Não, sim, o Jack Chan, ele é perfeccionista, né? Isso daí é uma marca registrada das pessoas que filmam com ele. Se a gente pegar filmes como O Grande Mestre do Kung Fu, a cena do leque, né? Foi uma primeira cena de leque que o Jack Chan gravou. Ele fez a cena, ele repetiu a cena 150 vezes até ele acertar o movimento do leque que ele queria fazer. Que um movimento começava lá em cima, batia no pé dele e voltava pra mão dele. Enquanto ele não acertou a cena ficou sendo regravada durante horas até fazer. Essa cena é icônica porque ele só tinha um take pra fazer. Então ele se aproveitou desse detalhe das câmeras, ele entendeu o que ele tinha que fazer. E nesse filme, como um todo, não só essas outras cenas, teve várias outras cenas que ele acabou tendo que fazer de primeiro take também. E outras cenas que acabou ele tendo que repetir porque ele se machucou, teve que voltar e tentar. Cena do carro, por exemplo, que ele tava dentro do carro descendo, ele se machucou na primeira vez. Aí ele teve que gravar a cena de novo em outro dia, ou seja, eles remontaram de novo o lugar pra ele descer de novo com o carro, porque ele queria que fosse uma ação de uma vez só também, né, essas cenas ali, a cena do que ele luta lá, onde que tá ele e a Celina saindo com o carro, e eles são abordados pelos bandidos, aquela cena que ele pula do teto do carro, chutando o cara dentro do outro carro, ele caiu de costas e se machucou também, né, bateu com muita força ali e tal, e depois ele teve que dar uma travada, mas ele repetiu a cena de novo. Então o Jack, ele tem esse negócio dele pensar muito, muito à frente o que ele queria. E isso ajudava ele muito sempre coordenar. Sempre se utilizando de segredos de Hong Kong. Por exemplo, querido ouvinte que não é versado nisso, mas está aqui ouvindo o podcast para conhecer isso daí. E é bem legal. Eu sempre recomendo a galera assistir um filme do Jack Chan. É um documentário, na verdade, se chama Mais Stunts. O Jack Chan, ele explica todos os segredos de dublê de Hong Kong.
Olha.
E aí, muita gente pergunta, né? Aquele, o Hong Kong Spin, né? Que é, eu acho que é um dos movimentos, assinatura de Hong Kong, que é quando um cara chuta o outro cara dá uns três rodadas no ar e cai no chão. É o Hong Kong Spin. Ou nesse filme, é o Jack Chan que faz isso uma vez. Tem uma cena que ele faz um Hong Kong Spin a partir de uma rasteira num cara, e o cara que faz isso é um ótimo dublê, porque o cara cai rodando e ainda cai numa quina. Né? Uma outra coisa que é muito comum no cinema de Hong Kong, que tem a beça nesse filme, é o famoso hijack, que é pular de um carro em movimento, pular de algum local em movimento, pular de um lugar pro outro, né?
Uhum.
E nesse filme tem a icônica cena dele fazer um hijack num ônibus, né? Naquele ônibus. né? Os ônibus de Hong Kong são no modelo inglês, então eles são de dois andares, aquela parada toda e tudo mais. E essa cena, além de ter o Jack se matando pra ficar apoiando no... O meu menino perguntava, nossa, pai, mas como é que ele consegue tanto tempo? Eu falei, é treino. Ele tem um treinamento corporal absurdo pra conseguir fazer. E ele tem uma cena curiosa, que é aquela cena do break, né? Que depois foi homenageada em Tango e Cash, por exemplo, né? Essa mesma cena foi homenageada lá. O dublê se machucou, cara. Um dos dublês, ele caiu, porque na verdade era pros caras caírem em cima do carro que tá atrás do Jack, né?
Eles caíram na frente.
Eles caíram antes. O freio desses ônibus é fortão, né? Pra segurar legal. E eu acho que a pressão foi demais e os caras caíram na frente. Um deles fraturou a bacia, cara. Um dos dublês. É aquela parada, né? Dublê de Hong Kong, cara, cai de lugar alto, cai de costas e tal. E tem lugar que dá pros caras aliviarem a queda. Tipo, luta de bar, por exemplo. O que tem lá, o que finge que é uma madeira, mas é um tatame, entendeu?
Uhum.
Ou a madeira que quebra lá em cima, no andar de cima, é madeira de isopor. Então a gente sabe que, tipo assim, os caras não vão se quebrar mesmo. Agora tem outras cenas que os caras fazem mezanino de verdade, é vidro cenográfico, né? Aquele vidro de açúcar, mas ele deve machucar em determinadas situações também, né? Então, tipo assim, nesse filme, por exemplo, o Jack usou muito pouco vidro pra usar o vidro de verdade. Ele queria o vidro... Porque não sei se o querido ouvinte sabe, o vidro cenográfico, ele não se parte e quebra, ele quebra de uma vez.
Verdade.
O vidro de verdade, ele começa a se partindo e depois quebra. A câmera pega esses movimentos de frame. E o Jack, quando quer colocar dramaticidade na cena, ele filma, ele coloca o take em câmera lenta. Então, quando ele dá a rasteira no camarada lá e o cara cai em Hong Kong Spin, por exemplo, o cara, na hora que o cara tá no ar, a cena muda pra câmera lenta. É muito louco isso, velho. É uma sacada. Aí eu queria te perguntar, Lucão, o que você acha desse estilo cenográfico do Jackie Chan, porque ele já pegou o que era praticado em Hong Kong, né? Uhum. Em vários outros filmes de ação ali, né? Em 85 começa o Girls of Guns, mas anteriormente já vinha outros filmes de ação já trabalhando, já, o John Woo saiu de lá, já tudo nesse período, uhum, já fazendo filmes de ação de Hong Kong. O que você acha do Jackie Chan pegando isso e colocando uma marca registrada dele nesses trabalhos? Principalmente aí no Police Story.
É, mais uma assinatura forte do Jackie Chan, né? Analisando esse filme, a gente viu o quanto ele é um cara de uma assinatura boa. Cara, eu adoro isso em todos os filmes dele. Uhum. A cena do shopping é coisa de louco, a forma como eles usam o cenário. Eu fiquei com muita pena, aliás, daquele cara que caiu no meio das escadas rolantes.
Nossa!
Eu fiquei tentando imaginar como é que aquele cara saiu.
É o Feng Qian, ele caiu lá.
Imaginando como ele conseguiu sair daí depois. Uhum. Mas não é pouco vidro que quebra nesse filme, não. É uma coisa de louco.
É muito.
E eu acho que, aliás, essa cena foi muito bem pensada. Eu lembro imediatamente daquela cena do filme. Esqueci o nome do filme agora. Esqueci o nome do ator, perdão, eu sei que entusiasta de artistas marciais, mas que tem aquela cena do hotel, que o cara, não sei se é um hotel ou se é um restaurante, que o cara, é um plano de sequência, que ele sai batendo em todo mundo, é bem famosa essa cena. Esqueci agora qual filme que é. Mas me lembrou muito isso, e a forma como ele usa os elementos, inclusive, que você falou, a coisa do pular nos lugares, né, o hijack, uhum, que ele pula na escada rolante, e aí toda aquela coisa. Eu acho essa uma assinatura incrível. Inclusive, a gente vê isso em cenas não de luta, né? Tem uma cena de humor que é totalmente gratuita no filme, ela nem faz muito sentido no filme, mas que é uma cena que ele tá lá sozinho no departamento de polícia, e ele começa a atender vários telefones.
Poxa, verdade.
E aí o Jackie Chan começa a mostrar como ele é bom nesse lance de utilizar de um cenário pra poder, uhum, fazer uma história. E ele tem uns movimentos bem coordenados, assim.
Não, é bem lembrado por você, né? Esse detalhe, depois que a gente costuma ver depois em outras cenas, mais pra frente, outros filmes dele. Essa cena do cenário, por exemplo, da delegacia, que ele atende vários telefones, vai comer miojo, aquela parada toda. Você começa a ver a veia artística que ele pegou lá da ópera de Pequim, né? Porque lá é o seguinte, o treinamento deles é desde criança e era um treinamento muito brutal, sabe? Era um treinamento do tipo assim, você não conseguiu dar esse salto mortal, você fica sem janta. É uma parada assim bem desumanizada, é um treinamento desumanizado. Você tem que ser o melhor nisso daqui, você tem que atuar bem, você tem que manjar disso. Então, tipo assim, o Kung Fu tava no meio da atuação pra eles, porque eles representam atuações com figuras folclóricas, figuras, por exemplo, da época dos estados em guerra, na China, uhum, né? Então, tipo assim, então tem cara que faz o Liu Bei, tem cara que faz o Chao Chao, aquele monte de personagem folclórico que tem na China. Então, tipo assim, eles tinham que representar ao máximo, então eles tinham que fazer saltos mortais, eles tinham que ter uma elasticidade muito boa, tanto é que quando a gente vê o Sammo Hung, que é um ator gordo, né, obeso, né, quando a gente pros padrões de aparência, né, quando a gente olha, você vê que o cara tem uma agilidade absurda, entendeu? O cara tem uma elasticidade, um domínio completo do corpo dele, uhum, entendeu? Mesmo caras fora do peso, né? Diferente de um artista marcial comum, ocidental, que é todo boladão, fortão, entendeu? Então você vê, e é curioso isso, né? Como que é o poder da disciplina e da arte marcial dentro ali do treinamento, uhum, da ópera de Pequim.
É muito aquela coisa que você falou do Jackie Chan, de domínio corporal mesmo, né? Mais do que o músculo ou qualquer outra coisa.
Isso, é um domínio corporal. Então, tipo assim, você vê que o Jack, tipo, ele chuta um telefone pra cima dele, ele consegue puxar o outro, enrolar o outro no pescoço, puxar de um lado, porque dá um tapa, né? Depois, na hora que termina esse filme, que tem as cenas extras, né? Que tem os erros de gravação, que depois outra marca registrada que o Jack costuma colocar, uhum, nos filmes que eram da produtora dele, depois passou a ser, depois que, a hora que ele ficou com o nome grande, aí passou a ter em todos os filmes, não importa se era da produtora dele ou não. Mas esse daí é um dos primeiros que tem isso, a cena que ele tenta do lápis, né? Que ele dá um chute no lápis pro lápis cair na mão dele, né? Uhum. Ele faz 3 vezes até cair. Se tivesse que fazer 100, ele ia fazer 100, mas o lápis ia cair na mão dele. Na Armadura de Deus tem a cena do chiclete, né? Que ele bate a mão no chiclete, o chiclete vai na boca. Depois Operação Condor, que é a segunda parte da Armadura de Deus, é a mesma coisa. Ele bate na mão do chiclete, tuf, tuf, o chiclete vai cair dentro da boca. Ou seja, ele tem muito desse tipo de coisa, como você falou, né? É gratuito, mas faz parte do que acontece com o Jack, né? E é legal que ele vai parar num negócio de polícia diferente do que ele tá acostumado, porque ele é todo disciplinado e os policiais deixam ele atendendo o telefone.
E, inclusive, só um off-topic aqui rapidamente,
que a cena que eu falei, que a cena do shopping me lembrou, é a cena de luta do restaurante do protetor, do Tony Jaa, que é uma cena, pô, aquela cena ali é fantástica. Mas enfim, aí ó, é outra história.
Não, cara, é bem lembrado. Na hora que você comentou que era um plano sequência só, eu ia cantar que era esse filme. Mas aí como a gente começou a falar, mas bem lembrado. É, o Tony Jaa, ele é fanzaço do Jack. Né? Ele é fanzaço.
Ele também tem muito isso de usar cenário bastante. Né?
Com certeza, o Tony Jaa foi um responsável por, vamos lá, em 2004, ele revitalizar o cinema de ação com artes marciais, né? Em 2004, quando saiu o Wombach, né? Uhum. Deu um novo boom, né? De artes marciais. E a gente sente os impactos de Wombach até hoje, né? Tanto é que depois outros artistas marciais se sentiram compelidos a produzir filmes de artes marciais deles, mesmo sendo os dublês, né? Então depois a gente tem, nos Estados Unidos, hoje a gente tem o Scott Adkins, por exemplo. Ele também é o dublê das cenas dele, né? E ele é um artista ocidental. O Michael J. White também, que fez o Spawn tal, também é um artista marcial excelente. A mesma coisa, né? E tudo isso começou lá com o Jack, entendeu? Tudo bem, tem muita gente que fala, ah, o Bruce e tal, tal. Mas o Bruce, em cenas perigosas, ele usava dublê também, ele usou dublê, né? Uhum. Eu falei isso quando a gente falou aqui do Operação Dragão. Mas o Jack, ele colocou isso de uma forma tão natural, esse detalhe dele mostrar a prova no fim do filme, sabe? Uhum. Aquela parada toda. Isso meio que cresceu os olhos pra todo mundo. A gente falou, peraí, tem como subir o nível das coisas, né? E foi isso que o Jack fez em Police Story. Ele subiu o nível do cinema de ação de Hong Kong, que já era excelente. Eu sempre achei o cinema de Hong Kong um negócio absurdo. O cinema chinês como um todo, eu sempre gostei bastante, né? Uhum. Só que o específico feito em Hong Kong é um negócio, assim, louco, cara. É muito difícil falar pra você, cara, tem um filme de Hong Kong que eu não gostei. É muito difícil. E desses do Jack Chan no auge, aí anos 80, que ele tinha esse domínio corporal absurdo, que ele, cara, por mais absurdo que parecesse os carros detonando uma favela, entendeu? Pra gente que é fã de filme de ação, cara, a gente tá delirando. Aquilo era legal demais, cara. Tipo, eu realmente não consigo te falar, por exemplo, no Police Story, assim, porque aqui hoje é o foco do podcast, eu não consigo te falar um defeito do filme. Realmente, eu não consigo.
É, também não.
Ele é um filme, assim, 10-10 mesmo. Você assiste o filme do começo ao fim, você ri com a parte bem-humorada, você se zanga com o vilão, né? Porque é aquela parada, vilão bom é o que te irrita. Uhum. Se o vilão não tá te irritando, irrita só o protagonista, alguma coisa tá errada no filme, né? É. Você, porque eu acho assim que o filme bom é aquele que te causa algum sentimento, né? Que te causa,
com certeza,
te causa alguma coisa. Então, o vilão te dá raiva, entendeu? Todo mundo fica chateado a hora que a Celina passa a perna do Jack, por exemplo.
Ao mesmo tempo que você torce muito por ela também.
Exatamente. Então, tipo assim, e na hora que ele vai a desforra, né, é catártico, né? Uhum. A hora que ele vai pro vamos ver, ele vai fazer justiça com as próprias mãos, é catártico pra gente, né, de certa forma. É lógico, né, que a gente não tá querendo dizer, né, pô, galera, sai fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso que a gente tá falando, né? Pô, isso não é legal. Mas pela sensação que o filme te dá, né, esse tipo de sensação, é uma sensação de retribuição que você sente, né? Uhum. Pelo heroísmo do Chan Kakui. E depois isso daí reverbera no segundo filme, no Police Story 2, que eu vou trazer pra cá na próxima temporada do filme Nosso de Cada Dia. Que aí os eventos desse primeiro desembocam na situação que acontece com ele no segundo. Que o segundo filme é muito bom também, viu? Ele não é ruim. Os quatro primeiros filmes são muito bons. Os três primeiros eu acho que são fora de série. O quarto, o Jack Chan já era famoso no Ocidente, né? E, inclusive ele é coprodução também, né? E é um filme que também passou, é o que mais passou o 4,
é.
Na verdade. Ele passou mais que todos os outros filmes aí. Aí eu pergunto pra você, meu querido Lucas, né? Você também teve essas sensações assistindo o filme, né? Porque filmes do Jack Chan, cara, a gente espera muita coisa dos filmes e recebe essas coisas. Mas e quando a gente recebe tudo em grande intensidade, né? Que, como você me disse?
É, eu acho que, pra mim, como você falou, eu tentei pensar antes de gravar em alguma coisa, pra não chegar aqui só dando 10 pro filme falando, né? Porque eu tô aqui participando do episódio e vou só elogiar o filme. Mas eu realmente não consigo encontrar um defeito. O filme, ele já abre, falando em sensações, você já começa o filme absurdamente empolgado, porque já abre com uma sequência absurda ali na favela, né?
Uhum.
É uma coisa de louco. Ali você já tira, você vê, opa, por que esse filme, alguma coisa grandiosa, muito maior que isso, ele vai me entregar no final, porque o negócio aqui já começou, é louco. Mas você acaba se envolvendo mesmo com os personagens, você termina o filme completamente envolvido na história. Quando tem uma reviravolta ali no tribunal,
uhum,
você fica já, opa, Você já começa a ficar meio que emputecido e tudo isso vai ajudando na construção para o momento que você falou, o momento final ali que ele encontra, né, que ele vai desafiar por conta própria o vilão do filme. E aí ele tem, inclusive, um confronto, né, com a própria polícia e tudo mais.
Uhum.
Mas, inclusive, com a própria personagem da May, né, a namorada dele, que ela aparece bem pontualmente no filme, ela tem um momento dela, mas depois ela começa a aparecer pontual, e na verdade ela vai ao lado dele, né? Ela sai ao lado dele nessa missão. E a Celina também, que eu acho uma atuação fantástica dela, acho realmente que ela tá uma atuação incrível, a dublagem também maravilhosa.
Demais.
Dela, de todo mundo na verdade, né? Mas a dublagem dela é maravilhosa, entregou muito. E eu me preocupei de verdade com ela, assim, sabe? Porque ela tá muito no meio do fogo cruzado, muito por acaso, assim, né? Ela começa a se envolver com o vilão, por conta dos pais dela, na verdade, né? Nem por ela mesma. E aí depois, é sempre pessoas impondo pra ela o que ela tem que fazer.
Isso.
Aí depois chega a polícia e impõe, você tem que fazer isso. Aí depois chega o Cacu e você tem que fazer isso. Aí chega os vilões e tem que fazer isso. Então ela tá meio que, tipo, uma coisa meio sufocante, assim, tipo, pra onde que eu vou? O que é que eu faço aqui, né? E eu fiquei realmente muito, muito preocupado com ela, até culminar, como você falou, né? Tudo culmina pro momento em que ele vai, né? No terceiro ato ali, tentar resolver as coisas, e ali você começa a torcer muito por ele. Eu, particularmente, porque eu tava muito preocupado com a Celina.
Uhum.
Eu tava muito preocupado de encontrar uma solução, né, pro caso dela.
Cara, e tipo assim, uma coisa que é curiosa, né, você comentando da namorada do Kakoi, né, que é a Meg. Ela aparece pontualmente nos momentos, tem a parte final lá onde que ela meio que se coloca em perigo. É muito curioso a gente, quando a gente fala no cinema de Hong Kong, porque assim, as mulheres lá, obviamente, a gente tá falando de uma época mais antiga, né, com uma galera ainda muito, muito machismo, aquela parada toda.
Uhum.
E os filmes de Hong Kong, eles tinham um problema muito sério em caracterizar mulheres em muitos sentidos, né? Aqui no caso, a gente tem a Celina, que é uma mulher que tem até um pouco de ímpeto tal e tudo mais, mas ela é travada pela história dela com os vilões.
Uhum.
E tem a Meg, que é uma namorada amorosa, carinhosa tal, e tipo, é meio passada pra trás. E o Kakui, ele é uma pessoa que se dedica tanto à polícia que você vê que o interpessoal dele é uma porcaria. Né? Tipo assim, ele acha que a namorada que tá errada, quando ele tem que pedir desculpa, aquela parada toda. É bem curioso esse tipo de coisa. E nos filmes dos cinemas de Hong Kong, quando a gente pega um filme desse e depois a gente vai assistir filmes diferentes, como Anjos de Aço, por exemplo, né? Com a Angel, com outras atrizes famosas aí de Hong Kong, já muda o esquema, né? Já muda o escopo pra filmes que, assim, onde que a protagonista é 100% badass. Ela só que, assim, eles tiram um pouco da feminilidade, da mulher pra ela se tornar badass, né? Isso é um fator curioso lá em Hong Kong, né? Embora os filmes sejam legais, sejam bacanas, é um aspecto a se pontuar, né? A mulher, ela era badass, mas ela agia como um homem, né? Ela, tipo assim, as decisões não era uma decisão feminina. Isso daí foi mudando com o tempo, né? Chegou ali no fim dos anos 80, ali já, eles já tinham encontrado também como uma fórmula melhor de trabalhar isso, né? Com atrizes como a Cynthia Khan, por exemplo. Aí já é uma outra parada, já é uma mulher toda feminina e tal, só que era badass também, entendeu? Então aí já começa meio que mudar o esquema. E isso daí é legal porque o cinema de Hong Kong, ele foi mutável a partir disso, né? E eu creio que esses filmes ajudaram meio que moldar essas mudanças de aspecto de sociedade, né? Deles entenderem esse tipo de coisa. Porque, assim, o Jackie Chan, ele é um patrimônio cultural mundial hoje no cinema. Ele é um lá em Hong Kong, ele é astro supremo, né? Todo mundo gosta dele, né? Assim como gosta do Bruce, né? Como o Jet Li também se tornou conhecido depois, né? Uma coisa que a galera sempre confunde, né? Os filmes do Jet Li são chineses, tá? A galera acha que é de Hong Kong, mas não. Os filmes do Jet Li são chineses, são produzidos em território chinês. O Jet Li, ele é conhecido como o garoto de ouro da China. Ele foi campeão de vários campeonatos de Kung Fu, Wushu lá na China, né? Então, ele tem uma diferença pro Jack. Então, o Jet Li, ele começou desde lá do governo chinês. Ele é uma criança que é daquele programa de estudo que começa desde criança a ser treinada pra competir. E e tudo mais. O Jack já é uma história diferente, uma parada lá que foi pra Ópera de Pequim, entendeu? E depois da Ópera de Pequim migrou pra Hong Kong, começou a trabalhar como dublê e aquela parada toda, né? Então, tipo assim, tem essas diferenças. O pessoal meio que confunde muito, acha que todo mundo vem do mesmo lugar e não, né? É porque a Golden Harvest produz alguns filmes do Bruce, do Jet Li também, né? A Golden Harvest também produziu filmes do Donnie Yen em começo de carreira, né? O Donnie Yen, inclusive, desses três caras que a gente citou, é o que demorou mais tempo pra ser conhecido no Ocidente.
Verdade.
Trabalhando desde a mesma época, né? Pra galera que não sabe, o Donnie Yen dá aquele monte de chute, atua, tá com o corpo em dia, mas tem mais de 60 anos, né? Tem mais essa ainda.
Tá em dia demais.
Então, você aí que tá que nem eu, com 40 anos, aí com a barriguinha saliente, pode se preocupar, né? É desse jeito. Mas esse cinema de Hong Kong, cara, ele foi mutando até se tornar algo muito agradável. Não sei se o querido ouvinte já teve, ou você mesmo, Lucas, se teve condições aí, uma possibilidade, oportunidade de assistir filmes recentes de ação chineses. Hoje, o cinema de Hong Kong, ele é muito semelhante com qualquer outro cinema em nível de produção, tipo tecnologias, aquela parada toda. Mas eles continuam com essa veia artística de utilizar dublês, utilizar ação técnica, efeitos práticos, né? Aquela parada meio George Miller, sabe, de filmar?
Uhum.
Pô, se um carro vai bater ali, vai ser dois carros mesmo, né? Não vai CGI explodindo os carros, vai ser os carros que vai bater, vai explodir, sabe? E isso daí influenciou o cinema da Indonésia hoje, que a gente conhece, filmes hoje como, por exemplo, o Operação Invasão, que todo mundo gosta demais, entendeu? São filmes que vêm pegando essas influências fortes aí, começou lá com o Jack Chan, entendeu?
Uhum.
Outra coisa que é legal, todas as sequências de ação desse filme, do Jack, já não são com Kung Fu clássico, né? É bem legal frisar isso. Embora, quando a gente já pega alguns filmes anteriores, tipo o próprio Detonando de Barcelona, já não era Kung Fu clássico mais, né? Já era uma arte marcial, assim, ele mescla o Kung Fu dele com um combate de rua mesmo, com defesa pessoal, aquela parada. Então, você não vai ver aquelas bases, né? Ele não vai dar um soco e parar naquela base bonita e tal, né? E o Jack tenta fazer a coisa de uma forma tão funcional que ele faz golpes que qualquer um daria no meio da rua na hora de uma briga, né? Então você vê um soco bem descompassado, você vê ele jogar o braço, assim, numa distância bem grande pra acertar a cara do cara, coisas que numa luta de verdade, né, alguém com treinamento, obviamente, não faria. Mas ele faz isso pra dar a veracidade do combate, né? Porque por mais que o Chan Ka-Kui fosse um inspetor treinado, tal, e tudo mais, né, ele mostra esse âmbito do cara também, tá como se ele estivesse no ambiente. Tanto é que o Chan Ka-Kui fica todo machucado, isso é legal nos filmes do Jack, né?
Uhum.
Ele não é Steven Seagal, que não apanha de ninguém. Ele sai acabado, ele sai quebrado do filme. E é isso daí que é legal. Né? O cara não vai enfrentar cinco caras de uma vez e não vai deixar tomar porrada. É impossível. Por melhor que o cara for de porrada, o cara vai levar burdoada ali também. E é legal isso. O Jack, ele desmistifica muito, né? Ele utiliza todo o filme, né? Principalmente nesse, ele utiliza tudo isso pra mostrar, cara, como é que seria um cara que resolve do nada fazer justiça com as próprias mãos, porque ele deixa de confiar em tudo que ele foi treinado pra confiar, né?
Uhum.
Porque tem essa camada no filme, né? A gente comentou aqui da comédia, a gente comentou da ação, das ações eletrizantes que o filme tem, os aspectos aqui, a gente falou de algum segredo, a gente explicou do hijack e tal, mas é bom sempre citar que o Jack Chan, que o filme, ele tem um nível de profundidade, por mais que o roteiro seja simples. Como eu disse, né? O roteiro simples não quer dizer que ele é ruim, né?
Uhum.
Ele pega uma história diferente do aspecto comum de filme de ação e de artes marciais, né? Porque filme de vingança em artes marciais é muito comum. Ah, você matou meu mestre. Ah, eu vou vingar não sei quem. Tá. Cara, tem muito disso. É como se fosse a mesma história contada diferente, em diferentes versões. Aqui não, aqui já é uma parada bem mais plausível. Um gangster que apronta o tempo todo, é preso, depois por uma manobra é solto, e aí não tem o que fazer, aí o policial se sente injustiçado e fala, não, beleza, então já que vocês não vão provar, eu vou dar um jeito nisso agora. E mete o louco, né? É bem legal esse tipo de coisa. E aí, Lucas, eu queria perguntar pra você, de tudo isso que o filme traz pra nós, né, que ação eletrizante, humor, esse monte de coisa, esse monte de truques de Hong Kong em um filme só, né, que o Jack Chan, ele realmente ele não poupou esforços em trazer o máximo possível do cinema de Hong Kong de uma vez em um filme só. Eu queria saber, cara, que legado você acha que esse filme trouxe, não só pra você como pessoa, mas pro legado do cinema mundial. Você que é um cara que curte bastante filmes, tá sempre aí por dentro.
Vamos lá. Um pouco difícil falar, porque você pode, deve ter percebido, eu sou um grande fã desse filme, especificamente, e do Jackie Chan, que pra mim é o grande nome. Tudo bem, tem o Bruce Lee, que todo mundo... O Bruce Lee comeu areia pra que o Jackie Chan comece a sair, né? O Bruce Lee abriu as portas lá.
Muito bom.
É que foi quem abriu as portas e eu acho justa, né? Considerar ele o mais importante de todos. Mas o Jackie Chan é o cara que... Né, na minha infância, foi a grande fase do Jackie Chan, né? Ou pelo menos o que chegava pra mim era o que era da grande fase do Jackie Chan. Que eu ainda cansei, na minha infância, desenho do Jackie Chan.
Pois é.
E jogo de videogame do Jackie Chan.
Pois é. Então, pois é, o Stunt Master do PlayStation, né?
Stunt Master, jogo maravilhoso.
Jogaço.
Muito bom, muito bom. Então, assim, esse filme aqui, como a gente falou durante o episódio, né? Ele foi um dos, não necessariamente primeiros, mas mais marcantes em que ele acerta a coisa do humor, em que ele acerta todas as assinaturas dele, que viriam a ser assinaturas marcantes do Jackie Chan. Eu acho que começam, de fato, nesse filme.
Uhum.
E como a gente já falou aqui, até houveram inspirações. Tang Cash tem inspiração.
Uhum.
Tem um filme lá do Brandon Lee também que tem inspiração, né? Então, assim...
Rajada de Fogo, né?
Rajada de Fogo, verdade. Rajada de Fogo. Então, assim, dizem até que no Uncharted agora... O Tom Holland falou que no Uncharted agora tem inspiração do Police Story, inclusive. Uhum. Especificamente do Police Story. Então, assim, essa coisa do... Que viria até a ser Fórmula Marvel, como você falou, né?
Uhum.
De colocar de ponto ao humor e saber utilizar o humor em ação, eu acho que hoje a gente costuma ver muito hoje em filmes de ação mesmo, e pra mim, tudo vem de Jackie Chan e começa por esse filme.
Uhum.
Então, assim, eu acho que é a assinatura mais marcante dele e com certeza tá muito difundida aí nos trabalhos que a gente vê aí dos filmes de luta. Eu confesso a você que você até perguntou, né, dos filmes atuais.
Uhum.
Os filmes atuais de luta asiáticos e tal, eu realmente tô meio afastado. Passou um tempo que eu fiquei meio afastado. Eu cansei até um pouco ali do Tony Jaa, um pouco de Donnie Yen. Depois, como você falou, ele demorou pra
uhum.
pra chegar no fazer sucesso no Ocidente. E atualmente eu tava mais preso ao John Wick, né? Que, aliás, também tem muita influência, porque esse John Wick 4, principalmente...
Com certeza.
A própria coisa do dublê, né? O John Wick foi criado por um dublê, uhum. tá, dirigido por um dublê, e tem muitos dublês envolvidos. Tem o próprio Donnie Yen também nesse quarto filme agora, que uhum. tá sensacional.
Demais, filmaço.
E o John Wick tem muito isso também, aquela coisa que eu falei, de utilizar o cenário pra fazer... Inclusive, esse John Wick 4 também tem muito vidro quebrado.
Demais, cara.
Bastante vidro quebrado.
Demais.
Então é isso, eu acho que esse filme ele realmente trouxe um legado de como contar um tipo de história, né? Ou, na verdade, vários tipos de história, né? Tanto,
isso.
Tanto um pouco de humor também, mas também tanto de ação com humor, que eu acho que o Ryan Reynolds bebe muito disso, com certeza.
Uhum.
Com certeza ele aprendeu muito com o Jackie Chan. E essa coisa de pode ser um filme de humor, pode ser um filme de ação mais leve, pode ser um filme de ação mais bruto.
Uhum.
Né? E eu queria também deixar registrado que quem é Tom Cruise perde Jackie Chan.
Olha, você falou essa briga é boa, né? Mas, cara, o Jack no auge, né? Nesse auge dele de corporal, de ideias, né? Que ele tem isso também.
Uhum.
Não era só o cara tá bom no corpo, indica o corpo em dia pra fazer o dublê dele, né? Ele tinha ideias. Então, tipo assim, cara, o que eu posso, né? O que eu posso colocar a mais aqui?
Uhum.
Pô, o cara decidir de última hora pular no mastro, no meio de um shopping, naquela altura, cara, tipo assim, porque é isso, né, aquela cena não era planejada, ele decidiu ela no fim, ali, aí depois que ele foi lá e instalou as câmeras, não, cara, vou fazer, tanto é que aquele grito que ele dá no começo, é um grito dele dando coragem pra ele mesmo,
uhum.
porque ele tava morrendo de medo de errar aquilo lá, se queimar todo, se espatifar no chão, cara, e tipo assim, vale lembrar que o Jackie Chan já tinha feito cenas assim, cenas tão perigosas antes e cenas perigosas depois, aquela cena, por exemplo, do Projeto China, que ele cai do relógio
uhum.
e vai caindo no chão, que o que só vai abafando ele é os toldos no caminho, e aí no meio do caminho um toldo deixa de abafar ele cai de ombro no chão, ele quebrou a clavícula, o Projeto quebrado o pescoço, ele caiu de cabeça no chão, entendeu?
Pois é.
No Armadura de Deus, ele fratura a cabeça. Teve um filme no começo dos anos 80 ali também, que ele precisou colocar uma chapa no coco também, que ele bateu a cabeça. Então, tipo assim, é o cara que brincou muito com a morte, né?
Uhum.
E tipo assim, os filmes dele tem uma escalada até chegar ali naquele período, depois que ele fica, que ele vai pro Ocidente, onde que ele tem que trabalhar dentro de uma regra ocidental pra fazer o filme, né? Quando ele chega ali pra fazer a Hora do Rush, que também é muito bom, mas aí ele já entra num outro âmbito, já uma outra fase do Jack, né? Chega aquela fase ali, fim de anos 90 pros anos 2000, que é um estilo do Jack que ficou basicamente até hoje, né? Que ele já sai um pouco daquela parada mais loucura, não, vou fazer uma cena extremamente perigosa, pra uma cena perigosa mais calma, que tenha outros elementos. Aí ele passa a misturar a cena engraçada com o humor, por exemplo, né? A cena perigosa com o humor, quis dizer, né? Agora, nesse período aí do Police Story, ele tava encapetado. Ele falou, não, agora, cara, o que eu posso fazer? Pô, pular de um prédio no outro.
É.
Uma altura de mais de 6 metros, se ele erra.
É. E a cena do...
Se ele erra, morreu.
A cena do ônibus, que ele tá preso com guarda-chuva, sem cabo, e utilizando um guarda-chuva que ele teve que... Aliás, ele teve que trocar por outro material, porque o guarda-chuva de verdade escorregava, né?
Exatamente, cara.
E aí, se ele escorrega ali, ele voa longe.
Então, ele teve... Não, pra você ver o nível de perigo da situação, né? Ele tava com uma roupa que ele não tinha proteção nenhuma também.
Uhum.
Você cai no chão, ele se arrastando todo, machucando todo, né? Você pega aquele filme Cannonball Run também, que é de corrida também.
Uhum.
Cara, Deus me livre, é muita loucura, sabe? Você fala assim, cara, ele não tinha nem medo, né? Mas o medo ele tinha, é que, cara, ele queria trazer o cinema de Hong Kong. É muito amor pelo cinema também, né?
Uhum.
Vale lembrar que o Jackie Chan também tem influência, obviamente, de cinema americano, né? Ele gostava muito daqueles artistas de cinema mudo, né? Tem um, inclusive, que agora me fugiu o nome dele, que o Jackie Chan constantemente imita cenas dele, né? No Projeto China tem aquela cena que a casa quebra toda e vai cair, ele fica só no meio do buraco. É uma cena que ele fez exatamente a mesma desse ator dos 50, ele é fã do Charlie Chaplin. Então, tipo assim, você vê que, tipo assim, ele não é, as referências cinematográficas dele existem, entendeu? É que ele criou algo novo, ele conseguiu subir um pouco o nível. Igual o John Woo depois de quando vai produzir cenas de ação, que aí ele cria o famoso Gun Fu, né? Que é a Kung Fu com arma, né? Ele é o primeiro a criar aquelas cenas de ação absurdas de tiroteio que depois foram migradas pros anos 90 ali nos Estados Unidos, onde começou aquele monte de filme policial.
Você falou das inspirações dele aí, inclusive no Charlie Chaplin,
uhum.
E um pouco de Bolanhos também, né? Porque o Bolanhos, pouca gente fala, mas o Bolanhos e o Charlie Chaplin tinham isso com um de serem...
Sim, sim.
Autores, roteiristas, diretores, inclusive compositores das trilhas, das obras dele, e talvez, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe, mas o Jackie Chan é um grande cantor em Hong Kong, né?
Exato, bem lembrado. Nossa, carreira. Eu tava esquecendo disso, bem lembrado.
Pois é, tem vários discos gravados, inclusive canta a música do Police Story, que ficou famosíssima, né? Lá na Hong Kong.
É, o tema principal do Police Story é ele que canta. Bem lembrado, cara. Eu tinha esquecido disso daí, mas é mesmo. Ele é um ótimo cantor. Aquela música famosa que em tudo campeonato de Kung Fu, galera, que assim, o Lucas, eu sou praticante de artes marciais desde criança. E teve um período da minha vida que eu pratiquei Kung Fu bem, assim, durante um bom tempão, me tornei professor de Kung Fu e tal. Hoje eu voltei pro Karatê, mas eu fiquei... E naquele tempo, quando eu era moleque, cara, eu tentava imitar o Jackie Chan, os movimentos e tal. Aí juntava eu com os moleques que treinava, todo mundo... Não, peraí, vamos fazer o Hong Kong Spin aqui. Um chutava o outro saia rodando. Cara, era muito louco. A gente tentava fazer muitos desses truques aí, né? E eu lembro que aquela música famosa que toca em tudo quanto é evento de Kung Fu, tudo quanto é... festa festa que tem Dança do Leão, aquela parada e tal. O famoso tema do Era Uma Vez na China, por exemplo, aquele tema famoso, tem uma versão dela com o Jack Chan cantando e vendeu cópias e cópias lá em Hong Kong, velho. Porque era o Jack Chan cantando, entendeu? Bem lembrado isso daí, cara. E ele canta bem, viu? Não canta mal, não. O bicho canta bem mesmo.
Canta bem.
É veia artística dos caras, né, cara? Ele, o Sammo Hung, o Wen Biao, que vieram ali da Ópera de Pequim, os caras são artistas completos, desde as artes marciais até na atuação. Você consegue diferenciar, né? Que nem você pega o Jet Li, é extremamente travado. O Jet Li melhorou muito quando ele começou a fazer aqueles filmes com coprodução francesa, coprodução americana, quando ele fez o Romeu Tempo que Morrer, né? Que é o primeiro filme, é o segundo filme ocidental dele, mas é o que ele é protagonista, né? Porque o primeiro é o Máquina Mortífera, né? 4. Mas o primeiro filme ocidental que ele se torna um protagonista, que é ali o Romeu Tempo que Morrer, você já viu que a partir dali começou a melhorar o nível de atuação dele. Porque você pegar o Jet Li em começo de carreira, é horrível a atuação dele. Luta pra caramba, mas a atuação dele, o Donnie Yen também. Agora o Jack não. O Jack sempre atuou bem, desde o começo.
Verdade.
Porque os caras, tipo, sabiam ser atores, né? Eles tinham, tem essa veia. Tem um filme mais pra frente que eu quero trazer aqui, do Sammo Hung, que é o ai, cara, como que é? Combate Sem Fim, chama. Combate Sem Fim. Que o Sammo Hung é um mestre da lança e o oponente dele é um mestre da espada. E é muito... Cara, esse filme, além dele ser bom de artes marciais, ele é engraçadíssimo, cara. Porque o Sammo Hung, cara, você não tem como não rir dele, cara. Sabe? Então, mas, você pega assim, ele, o Jack Chan, esses caras aí, são caras que meio que moldaram um novo cinema de Hong Kong pro mundo, cara. Isso daí é muito legal, cara. É um legado assim, fenomenal, né, o Tony Jaa, esses caras aí que a gente já citou aqui, são todos caras, cria de alguma forma de algum tipo de influência que vem aí oriundo dos filmes do Jack, cara, porque não tem como você não associar, você acaba vendo um elemento ou outro, né.
Com certeza.
Hoje em dia é que nem a gente fala, né, hoje em dia é difícil já tirar leite da pedra, né, o cara fazer algum milagre com o Chad Stahelski, que mesmo que a gente citou aqui agora, do que o diretor do John Wick, o próprio John Wick, ele é uma homenagem a vários estilos diferentes de filmes de ação, de artes marciais e de cinema. Então ele homenageia desde o western até o próprio cinema do Jet Li, que a gente do Jack Chan, que a gente comentou aqui agora, sabe?
Uhum.
Então, cara, é um legado absurdo. E eu acho que o Police Story é a pedra angular disso daí, entendeu? Por mais que o Jack tenha feito outros, eu acho que o grande debut mesmo do Jack no cinema de ação mesmo, que ele falou, cara, agora ele bateu o pé ali, agora e vai ficar, foi com esse filme.
Concordo. Só um detalhe que eu queria comentar, que eu lembrei.
Pode falar.
Que eu fiz uma pesquisa rapidinha, eu lembrei. Esse filme, a gente falou da Golden Harvest, e ela, quando ela exportava os filmes, ela fazia uma versão ocidental, né, do filme. Era uma versão diferente da versão local, e era uma versão geralmente menor, eles faziam menor. E o Police Story, especificamente, eles contrataram uma trilha sonora, um compositor de trilha sonora, pra fazer uma trilha diferente pro Ocidente.
Nossa.
E eu acho isso muito interessante, porque a trilha sonora do Police Story, a original, ela é bem marcante. Ela tem muito um estilo de asiático, de trilhas, assim. Então, assim, na cena de humor, ela tem um jeito, na cena de ação, ela tem outro. Que é uma coisa bem característica asiática, que você nota, por exemplo, nas cenas de ação, tem uma trilha que parece muito com trilha com trilha de Tokusatsu, por exemplo. Nas cenas de humor, tem muito a trilha muito parecida com as cenas de humor de animes, por exemplo. Então, é uma coisa bem marcante. Então, eu acho que... Eu não sei se a que eu vi foi a original ou modificada. Se foi modificada, tá de parabéns, porque manteve o espírito asiático, mas eu acho que eu vi a original. Mas eu realmente não sei se é tão legal, assim, fazer essa mudança. E aí, o filme, quando ele chegou em VHS... foi com essa versão, depois foi comprada pela New Line, pra poder lançar, não lembro se em DVD ou se foi em VHS também, e aí a New Line contratou um outro diretor, né, também ocidental, pra refazer uma trilha que já era de um outro ocidental, e aí depois ele ainda foi comprada de novo pelo Harvey Weinstein, mas eu acho que ele manteve a trilha original. Só uma curiosidade sobre a trilha sonora que eu acho também interessante comentar, né, desse filme.
Não, cara, bacana demais, pô. Essas curiosidades são interessantes a gente saber, né? Porque era assim que movia também, né, o cinema nos anos 80, né? Tava explodindo aquele cinema de exército de homem só nos Estados Unidos, né? E quando ia pra Europa ou pro Ocidente, essas paradas sofriam adaptações. Porque vale lembrar, ele é um filme do Jack Chan com um nível de violência um pouco acentuado. Porque você vê a cena de porradaria, os caras saem quebrados, tal, tem muita coisa aqui sendo quebrada, patrimônio sendo depredado na porrada, aquela, né, maluco atropelando outro de moto, passando dentro do vidro, esse monte de coisa, né, trombando o cara nos manequins, tem tudo isso no filme, cara. Então são situações que, tipo assim, quando os caras vão adaptar, eles fazem cortes, a trilha sonora é cantada em cantonês, né, então, tipo, cara, vai vender, os caras, não, a gente gente quer vender, lucrar com esse disco, vamos colocar uma trilha na nossa língua nativa, que é comum. E é bem lembrado, viu? Essa parada que você falou de som de tokusatsu, é legal porque nesse período o synthwave, ele meio que começou a fazer, o synthpop, né? Começou a fazer bastante sucesso, né?
Uhum.
E o synthpop, cara, o cinema de Hong Kong usou muito, ele usou até mais que os americanos, cara. Então tem, e é muito comum. E isso, obviamente, migrou ali pro cinema japonês, na época, né? Principalmente produções da JAC, né? Que é a Japanese Action Club, né? Que eles participavam. Então, era muito comum você assistir, por exemplo, um Police Story e ver as harmonias usadas no Police Story e lá assistir Jaspion e ver harmonias semelhantes, entendeu?
É.
Era muito comum. Então, tipo, essa associação que o Lucas comentou do Tokusatsu é completamente válida, entendeu? Você percebe muito isso aí ouvindo, né? Era um aspecto do tempo ali. No cinema asiático usou bastante. E funciona, hein? Funciona muito bem nos filmes.
Muito.
Né? Porque empolga muito, né? Assim, tipo, nossa, cara, os filmes de ação ali do John Woo tem muito, cara. Nossa, combina assim absurdamente.
E aliás, também só uma coisa pra comentar.
Fica à vontade.
Tem cenas de luta no filme em que, claro, tem essa trilha sonora empolgante, mas tem uns momentos que são mais crus, né?
Uhum.
Que não tem a trilha sonora. E eu acho isso um recurso cinematográfico muito bacana. Eu até comento muito quando eu falo de Homem-Aranha 2, que tem a famosa cena do Homem-Aranha com o Dr. Octopus lá no prédio.
Uhum.
Que é uma cena que o Sam Raimi para a trilha sonora e você só ouve a trocação, só ouve o soco,
uhum,
a porrada. Aqui no Police Story é um efeito sonoro um pouco mais, né, limitado pelo seu tempo.
Sim.
Né, mas um efeito mais seco, que até tem seu charme, eu particularmente gosto bastante.
Eu também gosto.
E no seco, né, eu acho que isso causa um impacto que a gente nem percebe, porque a gente vê naquela empolgação da trilha e para, e aí a gente ouve aquela porradaria seca, assim, dá uma coisa mais... Não sei se visceral é a palavra certa, mas dá uma coisa mais empolgante, assim, pra cena.
Ah, sim. Eu concordo com você. Esse aspecto do cinema de Hong Kong, quando queria colocar uma dramaticidade no meio do combate, eles tiravam completamente a trilha sonora pra você só ouvir chute, o ha, 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 tá, e pra você só ouvir isso.
Uhum.
A cena de tiro também era tudo a seco também, eles usam bastante.
É.
É um recurso pra te chamar atenção pra ação, né? Que, uhum, eles colocam. Eu acho esse daí muito interessante, né? Tem cenas de ação que acabam ficando a música junto pra dar aquele clima, que nem a cena do ônibus, por exemplo. Mas, cara, as cenas de quebrar pau, né? Inclusive a hora que vai quebrar vidro, para a cena pra você ouvir o vidro quebrando mesmo, partindo.
Uhum.
O cara caindo de costa pra você ouvir o osso quebrando, esse monte de coisa. É bem bacana mesmo, cara. Olha, Police Story, querido ouvinte, é uma escola de cinema, entendeu?
Uhum.
É uma escola de cinema de ação. Tem um filme que tem um astral legal por ser um filme que tem a carga de humor do Jack Chan. É um filme, tipo assim, a fotografia do filme é excelente, muito bem filmado, sabe?
Uhum.
Tipo assim, no meu ponto de vista, por mais que a pessoa não goste de, vamos supor, não goste de filme de luta, ela vai gostar do Police Story porque ele não é só luta, ele tem, uhum, ele tem muito mais coisa a oferecer pra você. Então eu recomendo, querido ouvinte, se você nunca assistiu Police Story, veio pegar aqui alguma informação e algum contexto pra ir lá e assistir, tá querendo começar com o Jack Chan, pra mim a melhor porta de entrada dos filmes do Jack é Police Story. Eu sempre recomendo pra todo mundo.
Com certeza.
Começa com Police Story e depois você vai atrás da restante da filmografia desse magnífico ator.
É isso.
É isso aí, querido ouvinte, se você ficou até agora aqui ouvindo esse episódio aqui e agora tá muito louco a fim de assistir filmes do Jack Chan, eu peço que você avalie esse episódio aí no seu Spotify, coloque as estrelinhas aí, se você tá gostando do Filme Nosso de Cada Dia, tá curtindo essa segunda temporada do nosso podcast, tá gostando desses filmes clássicos que eu tô trazendo pra cá aqui com esses convidados maravilhosos, hoje tá aqui o nosso querido Lucas, aqui trabalhando conosco, trouxe esse apanhado de informações pra gente discutir desse filmaço, né, do Jack Chan, tá? Então, se você gostou desse episódio, comenta aí pra mim, eu quero saber o que você achou, qual foi o primeiro filme de Jack Chan que você viu, você gosta de Police Story, quais são suas lembranças com esse filme, você também assistiu na época do Força Total, você assistiu na época, uhum, da era kickboxing, que tava todo mundo assistindo um filme desse de luta, saía lá fora pra brincar com os vizinhos de dar chute na árvore? Então, cara, comenta aí pra gente aí, não deixa não. E você, garotas, vocês gostam do Jack Chan também? É muito legal saber, o Jack Chan, ele tem uma veia artística que agrada homens, mulheres, todo mundo, entendeu? Todo mundo gosta do Jackie Chan. Então eu gostaria de saber de vocês também, qual a experiência com o Jackie Chan de vocês também. É muito legal saber isso daí. E eu gostaria de agradecer aí meu querido amigo Lucas Nogueira por mais um podcast aí, cara. Precisa vir mais, hein? Vamos pegar mais filme do Jackie Chan pra falar aqui, cara. A gente traz mais filme de porradaria aí dessa época bacana, que é a época do Todinho e Bolacha Tarde, pra gente assistir filme de luta. Cara, se a galera quiser te conhecer, conhecer seu trabalho, onde que a galera te procura na internet?
Beleza, primeiro eu agradecer novamente o convite, né? Pode chamar mais vezes que eu venho, né?
Claro!
E aliás, eu escuto muito esse podcast, porque eu adoro falar desses filmes dessa época, que pra mim são muito marcantes, né? Tanto quanto o Police Story, que foi uma delícia, né? Reassistir pra estar aqui. E quem quiser me conhecer, eu tenho o meu Instagram pessoal, @lucasonogueira, onde eu às vezes apareço comentando também as coisas que estão em alta no momento. Mas também tem o meu projeto, que é o Tambor Filmes, onde a gente tem um podcast, o Tamborcast. Você pode conhecer a gente pelo Instagram, pelo @TamborFilmes, no Instagram, no Twitter, no TikTok, em vários lugares. A gente está produzindo vários conteúdos em vídeo também. A gente tem um canal no YouTube, a gente faz críticas de séries e filmes. E a gente tem um podcast, que inclusive o Léo já participou lá, falando sobre o Miranha, né? E, aliás, tem que aparecer lá de novo também, tá devendo.
Opa!
Ficando falta. Mas é isso, convido vocês a conhecerem lá os nossos vídeos, o que a gente produz lá no nosso Instagram e o nosso podcast.
É isso aí, cara. Galera, vão atrás, sigam o Lucas nas redes sociais aí, bora dar um apoio e fortalecer o underground aí da podosfera, que tem muito podcast bacana, cara, muito podcast. O Lucas é um dos caras que eu conheci num conglomerado, né, numa maçonaria de podcasts underground aí, né, que é bem legal, cara, que eu conheci muita gente, o próprio John do Créditos Finais, que já participou de vários episódios lá no Gibi Nosso de Cada Dia, eu conheci por lá, conheci Julito, conheci um monte de gente que já participou do Crossovercast, sabe, o PX que vem direto, tanto aqui quanto no Gibi Nosso de Cada Dia, então é uma galera que eu conheci por lá, né, então, e eu gosto sempre de estar trazendo essa galera, porque essa galera, além da gente, nós todos termos os gostos parecidos, né, é uma galera que merece ser conhecida, é uma galera que merece ser ouvida, porque não é só podcast mainstream que é bom, entendeu, e o próprio podcast mainstream de hoje, que só te passa propaganda, 45 minutos de propaganda e 10 de assuntos, entendeu? Que também começou no underground. Então, busquem mais podcasts undergrounds. Existe podcast de vários assuntos que com certeza vão te agradar. E aqui, tanto o Filme Nosso de Cada Dia, quanto os meus outros projetos, quanto o Crossovercast, o Gibi Nosso de Cada Dia, todos eles sempre vão dar valor pro underground em primeiro lugar, tá bom? Então, Lucas, cara, muito obrigado pela participação, cara. Adorei gravar mais esse episódio com você. Adorei reassistir Polystorm mais uma vez. Ficou bem bacana também, porque até participava meu filho ter assistido comigo, foi assim, é legal ver a magia do Jack Chan em criança sempre, cara, como como pega criança, cara, o Jack Chan, cara, por mais que seja um filme, vamos lá, mais policial assim, o nível de atuação do Jack é um negócio absurdo, cara, seduz todo mundo, tá bom? Então é isso aí, querido ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio do Filme Nosso de Cada Dia. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @FilmeNossoPodcast no Instagram, tá bom? E fica ligado aí nas próximas atualizações. Muito obrigado e até mais. Tchau.
Valeu.
Este programa foi editado por Audi Edições.